bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. E aproveita para já seguir aqui na sua plataforma favorita a partir desse episódio. E o assunto de hoje, ele é a pegada digital das organizações. Esse rastro que a gente deixa navegando na internet, usando tudo quanto é aplicação digital e que vem atraindo, né, cada vez mais cuidado, preocupações, tanto de pessoas físicas quanto das próprias empresas. Porque a gente sabe, né, assim, tem muita facilidade, muito serviço que a gente fica feliz que surge a partir da coleta de dados, e aí vem uma recomendação de um filme para você assistir, de um livro, enfim, de um conteúdo, algo que parte ali, né, da customização da sua experiência, mas também tem ali uma vulnerabilidade, né, que esses rastros que vão sendo deixados pela nossa navegação, eles trazem, principalmente quando a gente fala com quem lida com uma grande quantidade de informação, às vezes até dados sigilosos, enfim. Então, tem aí toda essa preocupação que ronda, né, esses nossos usos, quando a gente navega pela internet, usa as aplicações, não olha muitos termos de uso, enfim. E aí, para conversar sobre esse processo de proteção digital, eu recebo aqui hoje o Cristiano Lincoln, que é CEO da Tempest, que é uma das maiores empresas especializadas em cibersegurança do Brasil. Bem-vindo, Cristiano.
Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Gustavo. Super obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui.
E também aqui com a gente o Gustavo Bastos, que é VP de Plataforma e TI da TOTOS. Bem-vindo, Gustavo. Muito prazer.
Prazer é meu, Gabriela. Obrigado, Lincoln, por estar com a gente aqui hoje também.
Muito bom ter vocês aqui hoje. E como eu estava dizendo, né, esse é um assunto que traz muita dúvida, né, assim, de gente de tudo quanto é lado, nas diferentes complexidades. Então, para começar, queria lançar aqui, né, esse tema do que é exatamente essa pegada digital e que riscos que estão envolvidos e para que tipo de pessoas, organizações, projetos. Quem que aí quer começar esclarecendo um pouco aqui para o nosso ouvinte qual que é a situação de hoje?
Pode puxar aí, Lincoln. Eu te chamei, cara, então, para convite, vou dar a gentileza de você começar o papo aí, né, cara?
Legal, bacana, vamos lá. Acho que é uma ótima pergunta, Gabriela, esse assunto vai bem longe, tá? Eu acho que a primeira coisa aí que você comentou é que é um assunto que ele tem tanto a ver com as pessoas físicas quanto com as organizações, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto aí para a gente desmistificar, né, quando a gente acha que, ah, não, isso é só uma preocupação de empresa grande, de banco, etc., né, ainda tem um pouco desse mito, e a realidade é que o mundo digital, ele toca em todas as empresas, em todas as organizações, e a essa altura toca em praticamente todas as pessoas físicas do nosso dia a dia, né, da sociedade. Então é um tema que tá muito próximo da gente nos dois casos. Quando a gente fala desse rastro digital, né, assim, a gente está falando, na realidade, do nosso caminho por dentro do uso de sistemas, aplicações e serviços online. Então, isso vai desde quando a gente vai acessar o nosso banco, quando a gente vai acessar o nosso jornal para ler uma notícia, quando a gente vai acessar uma rede social para, né, ver uma foto do parente ou TikTok, coisa do gênero. Cada acesso desse que a gente faz, ele gera um rastro, no sentido de que tem dados que são coletados e muitas vezes são guardados pelas empresas, né, para poderem prover o serviço. Então, esses dados guardados, eles podem ter alguma questão ali de privacidade, etc. Esse rastro, ele também aparece não só de forma, digamos assim, passiva, né, na medida que a gente vai usando esses serviços online, as empresas vão coletando esses dados, mas ele também é ativo, no sentido de que a gente alimenta as empresas com os nossos dados. A gente manda nossas fotos para o Instagram, a gente manda e-mails, a gente faz posts. Então, a gente também está colocando os nossos dados, muitas vezes dados sensíveis, dados íntimos, dados de saúde, por exemplo. A gente também está disponibilizando isso para as empresas que nos fornecem serviços online. Então, você tem tanto, digamos assim, uma coleta passiva quanto ativa.
E aí, Lincoln, é legal você falar isso, porque um ponto que me chama muita atenção, né, cara, é que muitas vezes isso se dá de maneira consciente, em outras vezes de maneira inconsciente, né? Talvez esse seja o ponto que é mais legal a gente alertar para todo mundo. Porque usar serviços, usar coisas, pressupõe algum nível de personalização, né? A gente acha legal quando a gente é reconhecido, quando o serviço já sabe que a gente gosta e tal, Mas talvez o ponto que nem todo mundo preste atenção é que muitas vezes você está oferecendo uma imagem, uma foto, uma informação para um determinado propósito, né? Mas no final das contas você está ali fornecendo outras coisas junto que não necessariamente você está consciente disso, né? Então isso também é um ângulo super interessante para a gente explorar. Cara, legal, dei a minha conta aqui do Facebook para acessar aquele app que era super legal, que me gerava imagem criança e tal, mas beleza, o que mais que acontece?
Pega foto e envelhece, né? Exatamente.
O Avatar in Game, né? Esse app recente de essa inteligência artificial que pegava a partir de 20 fotos suas e te dava um pool ali de 100 imagens.
Exato.
Com os mais diversas características, app de game, tudo, aí, tudo mais, ficou maior, virou um buzz, né, na internet, todo mundo colocando e depois todo mundo dizendo, não, mas você parou para pensar, para que isso é feito?
Como assim sabe?
E a preocupação só vem depois, em geral, né? Primeiro você vai lá, se empolga, baixa o aplicativo, deixa ele usar o que você quiser, manda suas fotos, aí depois é que dá aquela fagulha, né, opa, onde que estão minhas fotos? O que estão fazendo com elas? Será que o meu rosto pode aparecer numa propaganda qualquer sem minha autorização? Né? Ou seja...
E a gente vai clicando ali, né? Bem rapidinho, do tipo, deixa eu chegar na parte de colocar as fotos que eu quero ver qual o resultado. Aí vem um monte de termo de uso, etc. Ninguém para para ler. Mas aí como é que faz para saber, gente?
É feito para isso, né? A ideia é motivar, de fato, que você fique compelido ali a fazer. Porque sabe o que é o problema principal? É que as pessoas, em geral, agem de boa vontade, né? A gente, infelizmente, tem um monte de gente, né, que tem um comportamento que não é o mais adequado, mas a maioria das pessoas é boa. E as pessoas agem de boa vontade. Elas, né, elas estão interessadas no objetivo das fotos que você comentou. Elas não estão...
E ainda mais na internet, né, Gustavo?
Exato.
Tem, por exemplo, se chegar alguém no meio da rua, você está ali no meio da Paulista, chega alguém lhe dizendo, olha, você pode me dar as suas fotos aqui para eu gerar aqui outras imagens? Você não vai dar, você vai olhar para a cara da pessoa e você não vai dar. E aí chega alguém numa situação online desse tipo, as pessoas estão sem algumas das suas, né, enfim, das suas amarras, das suas defesas ali no ambiente online e acabam fornecendo dados porque nem sabem que tipo de uso pode ser feito. Então, você comentou, Gabriela, acho que o ponto do Gustavo é super importante, que é o que está sendo feito com os dados? E aí eu acho que tem um antes e um depois aqui das legislações que apareceram sobre isso. Antes, você usava um serviço desse, você tinha que confiar na empresa de que ela vai usar seus dados da forma correta, de que ela vai proteger os seus dados para que eles não sejam hackeados ou vazados e que ela vai só usar para aquilo que é que você efetivamente, né, aquilo que ela te prometeu. Depois da LGPD, e aqui no Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, e da GDPR, lá na Europa, você tem aí um arcabouço de leis que dizem o que, que pode e o que, que não pode ser feito. Por um lado, isso é muito bom, porque agora você tem ali uma base legal da coisa, mas, como a Gabriela comentou, né, aparecem lá os termos de uso, aquele monte de letrinha miúda, um legalês ali, um contrato gigante, que 99% das pessoas não leem, autorizam, clicam e seguem em frente. E basicamente, mesmo com a lei de proteção, elas autorizam o uso porque não leem. Então, Gabriel, você comentou aí de o que se faz então? Para mim, para esse tema, fora questões técnicas, etc., a coisa volta para a educação. As pessoas, a gente precisa, enquanto sociedade, trabalhar o tema da educação digital para que as pessoas saibam. Pô, quais são os meus dados sensíveis, os que eu não deveria colocar em lugar nenhum? Né? O que pode ser feito com esses dados? Né? Quais são meus direitos? Quais são os deveres de quem tá hospedando os meus dados? Todo esse trabalho aí é um trabalho de educação. A gente ensina a criança e adolescente a, né, quando vai atravessar a rua, olhar para o lado esquerdo, olhar para o lado direito e só atravessar a rua depois de ter tomado esse cuidado básico. A gente não ensina praticamente nada disso no mundo digital. Né? Então, pô, baixa um aplicativo novo aqui, vai lá, instala, faz o que você quiser, etc. É meio que o modus operandi padrão hoje em dia.
Você falou o exemplo do cara na Paulista, né, pedindo as tuas fotos e tal. Eu acho que esse, o primeiro processo, né, para ser levado em consideração nessa jornada de educação aí, senão fica chato pra caramba, né, gente? Vamos pensar, né? Imagina que você vai ler todos os termos de uso e tal. É improvável, né, que todas as pessoas... Mas talvez um ponto para ponderar é o que você faria ao vivo se fosse você lá, né? Se tivesse você... Né? Do mesmo jeito que você fez a brincadeira lá na Paulista, né? Cara, você pularia, né, e daria polichinelas no meio da Paulista lá e viveria bem com isso? Então, de repente, você imaginar.
O desconfiômetro tem que ser o mesmo, né?
Você está afim de fazer, né, no público isso que você está fazendo eventualmente no privado? Se você está desconfortável com isso, é melhor ler duas vezes, é melhor dar uma pensadinha, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias que tem crianças pequenas, né? Cara, ele tem um super rigor de deixar as crianças dentro da escola, não para longe, porque, né, tem que ser dentro da escola, mas posta foto do filho com a camisa da escola, né? Então, pô, você está dizendo onde é que teu filho estuda, cara, e você tem um super rigor no mundo físico, mas no mundo digital, você meteu uma foto semana passada com o moleque com uniforme, né? Então, é um negócio que talvez a forma de precaver, Gabriela, e a gente ajudar todo mundo a pensar é, cara, o que vão fazer com isso aqui? Se fizerem isso, tá tudo bem para mim? Né? Eu estou à vontade com esse negócio? Porque aí, se você não está à vontade, a primeira medida vai ter que ser ler os termos e ver a reputação ali do serviço, do app, do que você está fazendo, né? Se você está à vontade, a chance é menor, óbvio, né? Você tem que olhar os riscos que você está correndo, mas a chance vai ser menor de você ter uma surpresa desagradável.
Não, eu acho,
né,
que vocês trouxeram um ponto que é muito importante, né? Que a gente não é acostumado, não foi educado, né? Como foi o termo aqui usado, para olhar para essas aplicações digitais que se dão normalmente numa esfera muito individual, né? Você está dentro da sua casa, ou enfim, de algum do seu trabalho, de um espaço protegido, só com o seu celular. Então tem uma sensação de privacidade de que você está fazendo algo fechado, algo só para você, ou só para aquele grupo que você está conversando. E não se tem essa noção de que, na verdade, você está no meio da Avenida Paulista, sabe? Ou num grande parque, enfim, que é uma arena pública, muitas vezes. Óbvio que tem aplicações e aplicações, tem maneira de você deixar as coisas mais privadas ou mais abertas, mas é isso, muita gente às vezes nas suas redes com tudo aberto, sem ter permissões e afins, e se comportando como se estivesse dialogando só com aquele grupo de amigos, e depois fica surpreso em ser tão facilmente mapeável, é isso, onde mora, o que come, o que gosta, o que faz. Então acho que essa noção, né, de não sei se é confiar menos na tecnologia, mas desconfiar um pouco e pensar que isso é sempre muito mais uma avenida cheia de gente do que um espaço fechado, talvez seja uma forma de pensar um pouco mais cuidadosa. Porque não foi como a gente foi educado, né?
Aquela brincadeira, né?
A brincadeira, daí, né, Gabriela?
Todo mundo já escutou essa piadinha, né? Ontem em casa contei uma piada, minha mulher riu, meu filho riu, a Siri riu, né? A Alexa riu, todo mundo riu, né? Então essa é a mesma, história, né, cara? Assim, você não pode ter essa presunção, né, de que você está sozinho nesse caminho. E quando a gente começou o papo aqui, né, a gente falou, e óbvio, é natural que a gente vá para uma perspectiva muito pessoal, mas você imagina, as pessoas é que estão nas empresas. Então, nas organizações, esse mesmo comportamento, esse mesmo estado, né, de estar um pouco menos alerta, ele acaba também se reproduzindo.
Ele gera exposição para a organização, né? Ou seja, através da pessoa física. Por isso que acho que é um ponto excelente esse, Gustavo, porque do ponto de vista de segurança, o lado, digamos assim, de você ficar ligado, né? Enfim, entender um pouco a sua atuação, o que é que você está liberando, etc. Isso funciona tanto para você como pessoa física, quanto ajuda a segurança da sua organização também. A Gabriela comentou sobre, né, as coisas que a gente vai postando e tal, e eu acho que nas redes sociais, né, assim, as redes sociais, por padrão, quando você cria um usuário e começa a usar, elas são abertas para tudo, qualquer coisa que você posta vai para o mundo. Por outro lado, todas essas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok, todas elas têm opções de privacidade, mas ninguém vai lá e usa, né? Então, por exemplo, coisas que eu posto ali, eu posso configurar para, olha, somente quem é da família vê, ou só quem tem usuário no LinkedIn é que vai ver esse tipo de coisa. A grande maioria das pessoas não sequer sabe disso. Então, por padrão, essas informações ficam extremamente abertas. E aí aparece isso que a Gabriela comentou, né? Você consegue meio que mapear a vida de uma pessoa, só acompanhando a rede social dela. E isso pode ser um problema tanto para a pessoa física, como no caso que o Gustavo comentou ali, né? De filho, escola, a rotina familiar, né? Muitas vezes está toda ali na rede social. E quando você vai para uma empresa, então, né, muitos dos ataques cibernéticos para empresas, elas miram as pessoas das empresas. Elas não miram apenas os sistemas, etc. Elas vão lá e mandam um e-mail para a Gabriela, sabendo qual é a função da Gabriela, né, sabendo às vezes quem é o chefe dela, qual é o time que ela trabalha, e com isso acabam gerando ali uma tentativa de ataque extremamente customizada. Então, esse ficar ligado aí,
E que parece real, né, Elinco?
Muito real, muito
O
real.
pior ponto disso é a veracidade que isso dá, né?
Exatamente.
Porque se alguém conversa com você, bom, eu sei que você chama Gabriela, né? Mas não sei muito mais nada a seu respeito. É difícil que eu vá render uma conversa, né? E conseguir te induzir por um caminho que eu eventualmente estou querendo te levar. Agora, se eu te conheço, conheço teu nome, conheço teus hábitos, sei do que você gosta, né? Sei das tuas preferências em relação à comida, ou à bebida, ou a cinema, ou qualquer outra coisa, e eu acabo, né, diminuindo as barreiras, né? A sua desconfiança vai proporcionalmente diminuindo à medida que eu vou te dando informações que parece que eu estou mais perto de você, né? Essa proximidade é gerada muitas vezes por questões que você deixou de pegada, né? Para uma pessoa que não te conhece nada, não sabe exatamente quem é você, né? Não tem nenhuma familiaridade contigo e, infelizmente, em vários casos, ela está mal intencionada, né? Ela está procurando diminuir essa barreira, né? Para poder ter muitas vezes te prejudicar ou cometer um ilícito ali. Em benefício de outro, né, aspecto que ela tem em mente ali. Então, esse ponto é fundamental também. Eu diria, Gabriela, que todo mundo ficar um pouquinho mais desconfiado, né, dessas coisas, e não ter essa ilusão de que eu estou no meu device ali, eu estou sozinho, né, é um passo super legal aí para a gente começar essa conversa.
Não, e é curioso porque você disse, né, da Siri, da Alexa, enfim, essas aplicações que agora estão dentro de casa e que às vezes a gente compra e nem se liga, né? Então, assim, hoje em dia você já tem TV, máquina de lavar, cada vez mais, ainda está num nicho muito pequeno, pouca gente tem acesso, isso não é ainda democratizado, mas tem aí uma tendência, né, de produtos conectados e que traz uma série aí de possibilidades, facilidades, mas ao mesmo tempo aumenta esse cuidado, né, essa necessidade de lidar com essas aplicações de outra forma. Então a coisa vai ficando muito sofisticada, muito rápido. E te ouvindo, Gustavo, eu fico pensando tanto que o outro lado também, né, as pessoas que fazem mau uso disso, os criminosos mesmo, os ataques e afins, vão ficando e vêm ficando sofisticados de uma maneira muito rápida. E aí,
É.
como é isso, assim,
Muito
vocês que
rápido.
trabalham, né, na indústria e focado
É.
nisso, como que você faz à frente a essa, sabe, essa sofisticação? Porque você tem que...
É uma verdadeira corrida armamentista, Gabriela. É um jogo de gato e rato em que a gente fala que você não é seguro. Você está seguro porque está todo mundo sempre se adaptando, né? Então você cria uma barreira nova, o pessoal inventa uma forma de, enfim, evadir aquela barreira, né? Então, você tranca a porta, o pessoal entra pela janela. Você tranca a janela, o pessoal cava um túnel, né? Então tem sempre essa dinâmica aí acontecendo. E é bem isso que você comentou, né? Assim, se você olha ataques digitais, crimes digitais, etc., assim, o submundo do crime já está extremamente afinado e antenado com as possibilidades que a gente está falando aqui, tá?
É gente
Então,
muito boa, né? Infelizmente, são
são
pessoas que
profissionais,
são
assim.
muito
São
boas tecnicamente,
profissionais.
né? Elas não estão
É,
usando esse bom
exatamente.
conhecimento, essa boa energia que tem aí de pesquisar, de trazer para coisas boas. Mas são pessoas qualificadas, né? Mas assim, Lincoln, não sei se você concorda com isso, mas no final, Gabriela, a gente vai mudando só os aspectos tecnológicos e a velocidade que as coisas acontecem, né? Desde que a primeira pessoa trancou a casa para ninguém entrar lá e pegar alguma coisa que era dela, né? A lógica é a mesma, né? E talvez fazer uma analogia didática nesse sentido é legal. Você imaginar o seguinte: não adianta nada você criar um belo muro gigantesco na tua casa, bem protegido, e você tem preguiça de levar a chave, você deixa a chave num preguinho do lado do muro. Né? O
Exatamente.
ponto fundamental é esse, né? Hoje a gente tem um arcabouço gigantesco, né, de coisas sendo construídas. O próprio Lincoln vive isso cotidianamente, né? Aqui na TOTVS a gente vive também isso forte, mas o Lincoln tá nesse mercado diretamente, né? Eu falo, respondendo a sua pergunta aí de como é que vive com isso, é assustador, né? Na verdade, porque essa sensação de estar e nunca ser, né? E esse alerta contínuo é uma coisa absolutamente que causa ansiedade e absurda. Mas é do mesmo jeito que você se acostumou a sair da sua casa, trancar com a chave
Esse é o ponto.
e ficar razoavelmente
Exatamente.
confortável, você vai ter que ter essa mesma associação para a tua vida digital. Acho que
Exatamente,
o
é.
ponto fundamental é aí.
essa noção, né? Se você mora numa cidade grande, você sabe, né? Enfim, como agir ali no ambiente social para pelo menos evitar as principais coisas ou ficar ligado, etc. É isso que, de forma geral, a gente não trouxe ainda para o mundo online, né? Então, porque as pessoas não, enfim, é novo, não é uma coisa que é, né? Enfim, dentro da educação da sociedade e os riscos são muito novos. Então, você pega, por exemplo, essa coisa de celular. Roubo de celular que depois, né, a pessoa tem o seu celular furtado na rua e depois os familiares começam a receber mensagem, né, dizendo, se passando por você, pedindo dinheiro. Esse golpe do celular é algo relativamente comum hoje em dia, né, via WhatsApp, alguém vai lá, furta o celular de alguém, pega os contatos, troca a foto e começa a dizer que é a pessoa que teve o seu celular roubado e tentando fazer ali, né, enfim, um golpe, alguma coisa do gênero. O golpe é novo? Não. Acontece há décadas e décadas e décadas alguém lhe contando uma história para tentar, né, tirar seu dinheiro. Qual é a diferença? A diferença é o meio agora, né? É via celular, é se fazendo passar por alguém que você conhece. Então, quando você traz essas coisas novas, muita gente cai. Então, funciona e a coisa vai girando a partir daí. Em determinado momento, as pessoas se acostumam, as pessoas aprendem, e aí esse tipo de golpe para de funcionar e o pessoal migra para uma outra tentativa. Então, esse jogo aí de gato e rato e de tentativa e erro, ele é uma constante, né? Que também ela já existia no mundo físico e agora também existe no mundo digital.
E talvez seja isso falar para as pessoas, né? Quando a gente diz para alguém assim que, pô, mas eu não gosto de tecnologia, eu não conheço tecnologia, eu não tô, né, mais habituado. Eu volto para analogia, cara. Tudo bem, você não tranca a porta de casa, né? Por que que você acha que a porta da tua casa digital tem que estar arrombada, né? Tem que estar aberta, tem que estar convidando alguém para entrar?
Bota uma
Algum
senha no
mínimo
celular, então, né?
cuidado.
Se você tranca a porta de casa, bota uma senhazinha no celular, que seja, né? Alguma coisa assim.
Não precisa achar que você vai ser um, né, um super sofisticado técnico para isso, mas tomar os mesmos cuidados que você toma com o teu carro, com a tua casa, com, né, um ambiente que é caro para você também cuidar disso na tua vida digital, né? Criar essa consciência, né?
Muitos desses cuidados básicos já são suficientes para você, pô, eliminar ou pelo menos, né, mitigar muito o efeito da maioria dos ataques, na realidade. Então, assim, precauções básicas, se tomadas, elas evitam uma enorme quantidade de ataques, né? Ou seja, você não precisa ser um especialista em TI.
Até porque o bandido vai no mais fácil, né, Ninho?
Exato.
Como é na vida real, no mundo analógico aí, o bandido vai atrás de quem está mais fácil dele conseguir. Agora, gente, a gente está falando de um ângulo muito aqui também mais negativo, né, da história das pegadas, mas também a gente vale ressaltar que tomando esses cuidados é super legal a gente também perceber a evolução que a indústria está tendo de personalização, de serviços, de você ter uma super experiência, dependendo do que você vai consumir, porque de fato, né, a tua informação está presente ali naquele processo, né? As escolhas que estão sendo selecionadas para você fazem sentido com relação àquilo que você gosta. É super gostoso você chegar num carrossel lá do Netflix e realmente estarem sendo sugeridos ali filmes que têm a ver com aquilo que você gosta de ver, né? Então, acho que esse balanço também é uma coisa que a gente vai ainda amadurecer nos próximos capítulos aí, que é efetivamente tomar o cuidado, não deixar as oportunidades, né, de um ilícito estarem pertinho de você, mas também usufruir, né, das coisas legais, né? A gente brincou aí com as fotos de AI, quem não deu risada, né, com a foto de AI, né, beressa ali que foi desenhada, né, com base no teu perfil, um perfil aventureiro, sei lá o quê, né? Tem vários tipos de coisas ali e todo mundo se divertiu, deu risada, né?
Acho que é o
Então,
equilíbrio, né, Gustavo? Palavra-chave é essa, né? É equilibrar, né?
equilibrar, exato.
Não, e tem gente que até briga, assim, né? Mora na mesma casa, não gosta que o outro, que às vezes tem preguiça de trocar a conta da TV, do Netflix, do streaming, porque daí vai zoar o seu algoritmo, sabe? Fala, pô,
Você
aí você assiste
sujou o
aqui.
meu eu tenho esse
usuário!
problema com o meu filho no meu Spotify.
Você assiste essas coisas aqui que eu não gosto, e aí eu chego aqui, tem, sei lá, uns bang bang pra eu ver, eu não
Meu
quero.
filho, ele sujou meu
No
Spotify
Spotify.
inteiro com as músicas dele. Agora ele fica me recomendando um monte de música infantil.
Exato, acontece isso com criança, quem tem criança também, que daí você volta lá e fala, poxa, não acredito, cadê aqui minha lista? Não tenho tempo para procurar o que eu quero ouvir, eu vinha direto.
Playlist do Lincoln, Gabriela, toca Deep Purple e Galinha Pintadinha.
É por aí, cara, manja, é por aí. Né? Peppa Pig, Galinha Pintadinha.
Mas aí agora pegando esse gancho aí, pensando, né, quem das próprias organizações, as empresas, que daí lidam com os dados dos outros, né, que, enfim, que daí a coisa começa a ficar mais complexa ainda, porque se já é difícil nesse nível do cidadão, nas nossas pequenas aplicações e nesse cuidado que é tão pessoal, imagina a hora que a gente fala, então, em quem, né, cria estruturas que lida com os dados dos outros e precisam garantir uma segurança enorme, porque, sei lá, senão você tem problemas enormes de reputação, de coisas muito sérias podem acontecer, assim, imagino que a vida aí de vocês dois nesse processo em olhar para a segurança digital é uma coisa muito criteriosa e complexa, assim, que nunca deve estar 100% resolvido e que consome muito estudo mesmo, muito processo. Como que é isso, assim, o quanto que... Ah, qual o estado das coisas hoje, sabe? Isso é uma preocupação que nem no começo a gente disse. Não é uma coisa só de grande empresa e a gente veio para o lado da pessoa. Mas isso também eu imagino que vai de pequenas a grandes organizações, né? Tá para todo mundo dentro de uma estrutura de empresa, é isso?
Certamente que sim, porque como a gente brincou aqui já, as pessoas são aqueles que formam as empresas, né? Então esse comportamento se repete. Eu diria que a grande preocupação que a gente tem hoje, especialmente depois, né, da legislação também ter ajudado a colocar a luz nesse assunto, né, é a preocupação com o propósito do uso da informação. Né? O cuidado que a gente procura também comentar, não só com os clientes, mas dentro da própria TOTS, ou, né, com as empresas com quem a gente conversa, é você ter bastante cuidado com para que precisa daquela informação. Né? Você não circular informação desnecessária, você não falar mais do que precisa. Né? Vou dar um exemplo. Né? Eu preciso ter uma lista de pessoas para mandar para um convite. Eu não preciso pegar todos os dados daquela pessoa. O nome e o e-mail, eventualmente, é o suficiente. Né? E no passado, as pessoas não se preocupavam com isso. Ah, pega esse arquivo aqui que tem todos os contatos e, eventualmente, lá tem informações que são... coisas sensíveis que eram para outras finalidades e que não precisariam ser utilizadas, por exemplo, para convidar para um evento. Né? Então, você tem toda a razão. A gente está o tempo inteiro preocupado com isso. A gente percebe ainda, né, infelizmente, essa mesma... talvez esse nível de maturidade, né, que a gente está falando do comportamento das pessoas. Ainda a gente percebe que as empresas também têm um caminho razoavelmente grande aí para percorrer nisso. Né? E puxa para o trabalho mais de perto, né, Lincoln?
Acho que é exatamente isso, assim, e a grande diferença aí quando a gente fala de pessoa física para pessoa jurídica é que no caso das pessoas jurídicas, das empresas, é uma obrigação, né, quando você está lidando com dados de clientes, etc., então a empresa hoje em dia, depois da lei, ela tem uma obrigação, ela tem várias obrigações em relação a isso, desde... declarar muito claramente qual é o uso que está sendo feito, etc., mas também de proteger a informação quando é uma informação sensível. Então, quando a gente olha para como as empresas têm abordado esse assunto, Gabriela, assim, acho que a notícia positiva é de que vem numa crescente, então cada vez mais empresas estão, né, enfim, conscientes dos riscos da digitalização e da necessidade disso, do cuidado adequado disso, e tem feito investimentos tanto no sentido para deixar muito claro qual é o uso da informação, qual o propósito, para que eu estou pegando isso, apenas estou coletando apenas o que é necessário, etc., tanto para esse sentido, quanto para o aspecto da proteção das informações em si, né? Ou seja, eu sou um custodiante, por exemplo, de uma informação, mas a informação não é minha, a informação é da Gabriela, né? Então, imagina um dado de saúde, por exemplo, né? Se alguém está grávido ou tem um câncer, enfim, dado de saúde é sempre extremamente sensível. Um hospital, um plano de saúde, uma farmácia, né, que tem esses dados, são dados seus, são dados da pessoa física. A empresa ela tem uma responsabilidade de fazer o bom uso daquilo. Então, a gente tem visto as empresas aumentando a consciência desse assunto, né, se comunicando com seus clientes sobre isso e fazendo investimentos, etc., cuidados para trabalhar isso. Agora, ainda existe um longo caminho aí pela frente, né, de, como o Gustavo comentou, aí, de ganho de maturidade das empresas em relação a isso, né? E eu diria que até ganho de maturidade das pessoas físicas e do regulador também, né? Do governo tem uma agência, Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela tem um papel ali na legislação, mas infelizmente ainda a agência tem tido uma atuação um pouco tímida ainda em relação a uma série de questões. Então, acho que é um ganho de maturidade aí por toda a sociedade, mas está apontado para a direção certa, pelo menos.
Mas o que acontece, né, Nick? Eu acho que é questão de tempo mesmo, né?
É
Porque
tempo, é
como o
maturidade.
assunto ainda é novo e tudo, você pensar assim, porque essa preocupação que a gente está falando aqui, ela é contínua, né? Quando você
Sim.
for, pensa que a empresa está, né, as empresas como um todo, elas estão sempre procurando crescer, criar novos produtos, criar novos serviços.
Todas estão
E
se
aí, todas
digitalizando,
as
né?
vezes, todas as vezes que elas vão fazer isso, como o caminho digital é um caminho sem volta, né? Elas vão ter que olhar com essa perspectiva. O que eu acho que ainda tem espaço para amadurecer é que, do mesmo jeito que você faz um produto e você se preocupa com a durabilidade daquele produto, você se preocupa ali com pós-venda daquele produto, você se preocupa se a embalagem é atrativa, né? Se ele tem uma proposta de valor bacana, vai ter mais um quesito que você vai ter que se preocupar, é como é que isso está trabalhando em cima do ângulo de informações, né?
Perfeito.
Como é que
É
isso
isso
está
aí.
respeitando eventualmente a privacidade das pessoas? Como é que isso está sendo seguro digitalmente? É um conjunto de preocupações novas, né?
Eu acho que é isso, né? Trazer para, né, até pouco tempo atrás, segurança ou esse risco, né, dos dados, etc., ele aparecia no final. Alguém lembrava, ops, temos uma questão de segurança. O que o Gustavo está colocando é essencial, que é, olha, isso tá tão importante e vai ser algo do dia a dia das empresas que tem que trazer para o processo de construção do produto, assim como, né, embalagem, comunicação, né, eficiência, etc. Acho que é exatamente isso.
É pensar na prevenção, né?
Entregando a data de nascimento, eu já fui da geração que andava sem cinto no carro, né, gente? Então, assim, hoje, quem que você imagina uma pessoa que foi recentemente habilitada? A maioria das pessoas põe um cinto primeiro, antes de ligar o carro, né?
Antes de ligar o carro.
E é uma maneira
exato.
Automática, isso não é pensando se deve colocar ou não, né?
Gustavo, olha que interessante, você assim como eu também pegou a fase pré-cinto, né? Então, assim, uma coisa que eu achei interessante nessa época é que o lado educação do cinto muitas vezes acontecia na escola ou com as crianças. Então, você tinha criança pedindo para o pai ou para a mãe botar cinto. Né? Por quê? Porque tinha escutado, etc, etc. Então, de novo, acho que é um ótimo exemplo de uma questão de segurança, de um cuidado, pô, super simples, super comum, mas que evita 80%, né, dos acidentes graves ou das mortes, etc. E que é educação. É educação, essa é uma coisa simples, né? Que depois que entrou no dia a dia das pessoas, as mortes caíram. Né? Então, eu acho que tem aí algumas lições aí pra gente, pra como lidar com isso.
Não, e acho interessante até as palavras que estão aparecendo, né? Porque, assim, a gente está falando aqui muito de segurança, mas, na verdade, as palavras que vocês estão usando aí em vários momentos têm a ver com proteção, com cuidado, que traz essa lógica prévia, né? E eu acho que talvez essa seja a grande mudança de mentalidade, porque a segurança, ela dá a sensação de
já
isso,
rolou.
É o muro que você põe depois que aconteceu alguma coisa. É diferente da lógica do cuidado, da lógica da proteção, né? Uhum. Que você olha e fala, não, peraí, eu vou para esse lugar aqui, como é que eu tenho que me proteger de determinadas situações?
Exato.
Então,
e que faz sentido tanto para a pessoa física quanto para a empresa. É mais barato você se proteger previamente do que você ter que lidar com o problema depois, né? Então, é o que faz sentido, de fato.
Agora, pensando numa empresa, eu imagino a dificuldade, porque a lógica daí da proteção e do cuidado, ela é complexa, assim, quando você traz para um mundo mais corporativo, né? Porque você olha e fala assim, as coisas são muito pragmáticas e os custos precisam muito ser justificados. Então, como é que você faz para justificar investimentos que não são
ótima
baixos?
Ótima pergunta, Gabriel.
Para algo que você fala assim, não, ó, aqui a gente está tendo um cuidado. São palavras que parecem, entre aspas, daí elas vêm de uma maneira meio fraca quando você traz para o mundo dos negócios.
Pode parecer supérfluo, né?
Meio subjetivo demais, né?
Parece supérfluo. Se você fala, não, a gente está tendo cuidados digitais. Eu falo, não, peraí, cuidados aqui a gente já corta. Assim, de uma maneira, estou brincando, mas de uma maneira meio bruta, eu imagino que exista isso. Vocês estavam falando aí dos investimentos e afins, eu tenho até aqui alguns números do próprio, uma pesquisa da própria Tempest, que fez do ano passado, de cibersegurança, feita com o Instituto Datafolha, que está aqui que 69% das empresas projetaram um aumento nos orçamentos de cibersegurança contra 44% do ano anterior, e que o mercado de cibersegurança deve representar 173 bi de dólares e que em 2000, até 2027 Não, e que o mercado global de cibersegurança representa 173 bi de dólares e que até 2027 ele deve ultrapassar os 260 bi. Ou seja, o mercado que está crescendo no seu investimento de maneira enorme, assim. Você olha para isso e fala, meu Deus. Mas aí, é só dinheiro a questão? É só o investimento? A gente já tem as aplicações necessárias? É uma, quando a gente traz para o âmbito das empresas, é uma necessidade só de convencimento, de estrutura, de apoio para a implementação? Ou o gargalo é muito maior que isso? Assim, onde mora, sabe, esse processo todo?
Não é apenas dinheiro. Dinheiro é um pedaço importante da coisa, mas não é apenas dinheiro. Então, você tocou aí num ponto, né, super importante, que é, né, como é que a gente pega essa coisa meio subjetiva do cuidado e transforma isso em orçamento, em projeto, em plano, em entregável, né, no dia a dia bem objetivo das empresas. E aí eu acho que a primeira coisa primeiro desafio que as empresas enfrentam é por onde começar. Né? Eu tenho aqui, pô, um ambiente digital super grande, tenho dado de todos os tipos, tenho um monte de sistema. Primeiro grande problema quando as empresas começam essa jornada aí de fazer essa proteção é por onde começar, né? O que, que é mais importante. E eu acho que é aí que essa de saber o que é mais importante é essencial para as empresas. Né? Sempre, ninguém tem orçamento infinito, sempre tem muitos projetos, muitas coisas para serem entregues, não tem recurso suficiente, então a primeira coisa que a empresa precisa saber, até para fazer uma boa alocação dos seus recursos, né, é investir no lugar certo, é saber o que é mais importante. Quais são os dados que são mais importantes que a minha empresa lida? São dados de clientes? São dados do meu planejamento? São dados financeiros? Né? Quais são os dados mais importantes da minha empresa? O que deve ser protegido primeiro? Quais são os sistemas e processos mais importantes da minha empresa? Aqueles que não podem parar de jeito nenhum.
O que pode ser só implementado só com mudança, né, Lincoln? A gente falou aqui de várias coisas, medidas, gente, que você não precisa pagar para aumentar, criando um fator de autenticação novo no teu equipamento. Né?
É só usar o que já tem, né?
É só usar o que tem, né? Então, tem um balanço, obviamente, da gente poder... É óbvio, recurso financeiro sempre ajuda, né? Pra você
sempre
abreviar, especialmente, tempo das coisas, né? De alguma maneira... Mas tem muitas das escolhas nessa linha que o Nico está trazendo que são meramente adoções, né? Você fazer o esforço de adotar algo que já existe.
Mudanças de práticas, né? Exatamente. Então, coisas como a gente está comentando aqui, vou lançar, sei lá, um aplicativo novo, um projeto novo. Deixa eu trazer segurança ou esse pensamento para dentro da construção do projeto e não esperar 6 meses até que tudo esteja pronto para ir em si olhar para a coisa. Então, é saber priorizar. Então, por onde começar, o que é mais importante, o que não pode parar, né? O que se vazar ou se eu tiver um problema é catastrófico para a empresa. As empresas precisam saber isso. Segundo, isso que o Gustavo comentou, né? Ou seja, o que é o mato alto, né? Assim, quais são os quick wins, aí, as vitórias fáceis e rápidas que a gente consegue ter com o que já tem na mão. E muitas vezes é mudando o comportamento, né? Ativando opções de segurança que já existem nas plataformas, nas tecnologias. Só com isso você já consegue, de fato, começar a elevar o nível da coisa.
Até porque, né, Lincoln, quando você fala nas empresas, tem uma coisa muito complicada, né, gente? Não sei se vocês percebem também dessa maneira, é que o pessoal, infelizmente, ainda tem uma associação de segurança, significa engessamento, significa impedir das coisas funcionarem. É área de prevenção a vendas, né? O cara da segurança vai entrar no projeto... Cara, é o prevenção
Exatamente,
a vendas.
Exatamente. Área de business
então,
avoidance.
Isso também,
né?
É uma coisa importante de superar, né? Essa questão de visão mesmo.
Exatamente.
Isso não é
exatamente
dinheiro que compra. Isso é você pensar numa perspectiva um pouquinho diferente, né?
Isso é cultura, é processo.
É cultura, é você entender, na verdade, como é que se vai espalhar uma cultura
esse
de prevenção,
é ponto,
de cuidado Gabriel. Digital para todo mundo, para que
é
isso
ponto.
Não seja o assunto do departamento de segurança ou das pessoas que respondem por esses cargos, né?
Exato. O cara de segurança sozinho, o cara de TI sozinho, o time, eles não vão conseguir fazer isso sozinho, porque tem questão de negócio. Então, assim, o time de TI pode querer fazer o que quiser, mas se o pessoal de negócio, né, continuar, como o Gustavo comentou ali, para mandar um convite e ficar pedindo, né, nome, endereço, dado, pai, mãe, filiação, um monte de coisa que não precisa, isso é o pessoal de negócio que está pedindo, não é o turma de TI. Então, de fato, você tem que trazer o assunto para uma visão de que, olha, isso aqui é um problema de negócio, é algo que tem um pedaço de TI, mas tem um pedaço jurídico, por exemplo, muito forte, né? Atualização de contratos, legislação. Você tem uma questão de comunicação envolvida também. Você tem uma questão de RH envolvida. E você tem uma questão de TI e de segurança mais clássica envolvida também. Mas o tema, o risco, é um risco para a empresa como um todo. É um risco para o negócio como um todo. E é dessa forma que precisa ser trazido. E acho que só mais um ponto aqui também é o seguinte, a gente ainda tem um mito, digamos assim, uma lenda no mercado de que, ah, não, assim, muitas vezes muita gente acha de que, ah, eu vou comprar um produto, uma tecnologia e vou resolver o meu problema de segurança. Infelizmente, nós não estamos nesse ponto. Então, segurança é uma...
Bala de prata não temos na prateleira por enquanto, né?
A bala de prata não existe, exatamente, assim, em busca da bala de prata, mas vamos continuar buscando porque ela não está aí. Se é que vai estar um dia. Então, assim, é uma jornada. É como você comentou, Gabriela, é mudança de cultura, é melhoria de processo, é ganho de maturidade e é algo gradual que vai acontecendo, né? Enfim, mês após mês, ano após ano. Não tem atalho nesse tema. Infelizmente, não tem atalho nesse tema. Quem toma um atalho, em geral, corre o risco de pagar por aquele atalho depois. É um trabalho de sustentação.
E aí, como tudo que envolve mudança de cultura, envolve, na verdade, educação, né? Então, na verdade, acho que a gente volta aqui do mesmo jeito que para o cidadão a necessidade é da educação, e a gente falou aqui até em trazer para as crianças, para a escola, etc., a gente vem também para o mundo corporativo, para as empresas, e vê que, na verdade, a gente tem que começar cada vez mais ter uma cultura em que as lideranças, o alto topo da liderança, todo mundo de todas as áreas de negócio, da empresa inteira, tenha isso como uma preocupação, seja capaz de lidar com coisas mínimas para que isso se espalhe pelo negócio como um todo e vire uma cultura mesmo, né? E aí as áreas especializadas vêm com o suporte, com as aplicações, com as tendências e tudo mais, porque senão a coisa não vai.
Ninguém precisa ser especialista nisso, assim. Você não vai cobrar de um CEO, de um CFO, de um membro de conselho de administração, né, que seja especial, que vire especialista no tema. Não é isso, né? O que precisa é ter um CEO, um CFO, ele vai ter ali à mão, né, um conjunto de especialistas que vão saber aprofundar como necessário. O que um executivo desse ou uma executiva dessas tem que saber? Ele tem que entender por que isso é importante para o meu negócio, né? Como é que isso afeta o meu cliente? Como é que isso afeta o regulador? Como é que a minha empresa, se eu tiver um vazamento, minha ação vai cair? Como é que isso afeta o meu negócio? Né? E a partir daí trazer essa preocupação para as várias áreas da empresa que vão ter que trazer isso. Ninguém precisa, nenhum executivo ou executiva precisa virar especialista em segurança, em cibersegurança do dia para a noite. Isso não existe. Só precisa saber que é mais um tema que como executivo ou como executiva precisa estar no radar.
E essa visão, Gabriel, existe, de educação, né, é super legal, né? Porque a gente menospreza muitas vezes o efeito que isso pode trazer, né? Por exemplo, aqui a gente, na companhia, a gente acabou fazendo alguns exercícios de tempos em tempos, a gente, né, de propósito, lança e-mails ali, são e-mails maliciosos para ver se o pessoal está prestando atenção nas campanhas que a gente está fazendo. A gente já descobriu, por exemplo, que os totters são gulosos, né? Porque quando a gente põe algum e-mail que está associado a alguma coisa de comida, o pessoal geralmente clica, né? Tem uma quantidade de cliques maiores ali para tentar entender o que está associado. Ó, promoção no iFood, pessoal, clica aqui para pegar o teu voucher, a galera vai clicar, né? Ó, a gente está aqui, né, com uma promoção de alguma coisa de convênio de bebida, enfim. Então, esse processo educativo, né, são coisas simples, né? A gente, por exemplo, faz campanhas aqui a respeito de e-mails maliciosos e a gente testa o grupo. Né? E as pessoas que eventualmente clicaram, a gente chama lá e, cara, olha, putz, não prestou atenção, né? Pô, fica alerta, imagina se por causa de um voucher você tivesse comprometido o teu trabalho, ou a tua máquina, que impacto isso ia trazer. E é um processo realmente de evolução, né? A pessoa não fez por mal, ela não fez aquilo de maneira, né, mal intencionada, ela acabou ali se distraindo e acontece com todo mundo.
É quase uma questão estatística, né? Se você pega uma empresa grande o suficiente, empresa, sei lá, com 10 mil funcionários, cara, alguém algum dia vai cair. O que você quer? Você quer diminuir esse número, né? Você quer minimizar. E quando você faz isso que o Gustavo está comentando, o que acontece? As pessoas, elas viram, digamos assim, a sua primeira linha de defesa. Porque se alguém que foi bem treinado recebe um e-mail fraudulento ou coisa do gênero, ele vai dizer, opa, deixa eu encaminhar isso aqui lá para a turma de TI ou para a turma de segurança, né? Porque eu recebi, eu detectei e vou encaminhar para eles. Na hora que um time de segurança recebe isso, o que é que ele faz? Ele vai ver, opa, quem mais recebeu também esse e-mail fraudulento? Será que alguém clicou? Então eles vão lá e conseguem investigar, bloquear, etc. Então, através da educação, você consegue transformar, fazer com que as pessoas do teu time, de toda a sua empresa, sejam a sua primeira linha de defesa, né? E aí a coisa não fica só restrita para aquelas 5, 10, 20 pessoas ali que estão trabalhando somente lá no time de TI ou no time de segurança. Você aumenta aí a sua capacidade.
E detalhe, né, gente?
Não, e você traz até a discussão, pra, né? Você traz até a conversa, pauta, né? Pro cafezinho entre as pessoas. Porque eu acho que isso, adorei esse exemplo. Porque faz com que a conversa vire, né? As pessoas troquem sobre isso, falam, e vire assunto, né? Para todo mundo estimular a curiosidade, exatamente, poder ir buscar mais informação mesmo.
E trazer isso para o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, eu já vi exemplos. Bom, a gente é empresa de segurança, então a gente fala muito de segurança na nossa família, né? Mas assim, a gente já viu casos em que a pessoa que recebeu um treinamento na empresa, pô, fala sobre aquilo no grupo da família, ou então alguém vai lá e posta alguma coisa, eu vi isso no treinamento da empresa, não clique nisso aí, isso é golpe e tal. Então, é uma forma de...
Uma corrente
positiva, exatamente isso. Porque uma coisa interessante é a seguinte, os atacantes, os fraudadores, eles reaproveitam as técnicas, eles reusam as técnicas. Então, um golpe que atinge uma pessoa física, quando você vai ver... esse mesmo fraudador, ele usa golpes parecidos para enganar alguém que recebe um e-mail numa grande empresa também, né? Então, numa grande empresa, aprova esse pagamento dessa conta aqui para mim, né? É um negócio que a gente chama de business email compromise, tecnicamente. Mas, basicamente, o que é? Alguém dizendo, olha, paga essa conta aqui para mim, por favor, né? Só que dentro de um contexto de uma empresa. Quando você traz isso para pessoa física, é o quê? O equivalente é eu receber um WhatsApp ali do meu primo dizendo, primo, transfere esse dinheiro aqui para mim, que eu tô na rua, né, e tô precisando aqui. Se eu fui bem treinado para reconhecer esse tipo de coisa, vai ligar aquela luzinha ali da desconfiança. Opa, será que é meu primo mesmo? Opa, será que eu devo aprovar esse pagamento mesmo, assim, de cara, assim, sem pedir nenhum tipo de verificação? Né? Então, a educação, ela atinge os dois propósitos. Pessoas que recebem treinamento na empresa levam isso para casa, e vice-versa também.
E detalhe, né, gente? A gente, de novo, eu sou sempre otimista nesses ângulos aí, né? Tudo isso lembrando que a gente quer continuar vendendo, que a gente quer continuar oferecendo serviços, que a gente quer descomplicar as coisas, né? Que a gente quer que seja cada vez menos burocrático cumprir os processos. Agora, todos esses benefícios, essas questões que, principalmente a personalização, acaba dependendo, né, de um pouco dessa nossa, né, sessão de informações. Isso precisa ter sim esse olhar mais cuidadoso. Mas, de novo, para uma coisa boa, né? Não podemos perder isso de vista, não, né? O carro mais seguro é o carro que não anda, a casa mais segura é aquela que ninguém mora dentro, né? A gente precisa continuar usufruindo das coisas.
E tem que ser proporcional, né, isso, Gustavo? Exato. Ou seja, você aplica o controle de segurança, o cuidado, onde ele é necessário de fato e onde ele é proporcional. Então, você não vai, um exemplo que eu sempre uso é, você não vai pegar uma joia de 10 mil reais e botar ela dentro de um cofre de 1 milhão de reais. Isso não faz muito sentido, você comprar um cofre de 1 milhão para guardar uma joia de 10 mil. Da mesma forma, você não vai, né, pegar algo que é corriqueiro do dia a dia de baixo risco e colocar um monte de verificação ou peso em cima.
Então, essa você neurose, faz isso pra, né, quê? Lincoln? Senão também fica...
Você não entra na neurose. Se não, volta lá para aquilo que a gente estava pensando, é a cultura do não, né? Pode? Não, não pode. Aí você trava o negócio, né? Tudo fica burocrático, etc. Então, a questão-chave é achar o equilíbrio, né? O que, que é proporcional? O que, que faz sentido para esse nível de ameaça, para esse risco aqui? E onde não fizer, você quer mais é facilitar mesmo, você quer mais é acelerar mesmo. Né?
Nossa, o papo está aqui fantástico, daria para passar horas, porque esse de fato é um tema que gera muita dúvida mesmo, né? Se a gente começa a pensar em cada microação de cada indivíduo e cada serviço, daria para continuar aqui por muito tempo. Mas a gente está chegando no final. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu, particularmente, aprendi bastante. Espero que quem esteja aqui nos acompanhando e ouvindo tenha curtido, tenha aproveitado. E é isso. Queria convidar também todo mundo para assinar o podcast, seguir o podcast.tots.com, que é onde a gente coloca todos os episódios. Toda hora tem gente bacana passando por aqui. E estão disponíveis em todas as plataformas, os episódios, e a gente segue essas conversas para tentar pensar cada vez mais como é que a transformação digital pode acelerar os negócios, melhorar o país, criar aí um ambiente seguro, bacana e acolhedor para todo mundo, para que a gente possa usufruir, né, dessas aplicações, de tudo que vem acontecendo dentro do universo digital. Então, queria agradecer muito, muito vocês. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar.
É, como você brincou, é um papo que, né, a gente se empolga e não tem fim.
Vai,
né?
Longe.
Vai longe, vai longe. Eu, toda vez que eu encontro com o Lincoln, eu me atraso para alguma coisa, porque eu começo a conversar e não paro mais, né? Mas acho que a mensagem principal é essa, que é um tema sério, todo mundo tem que ter na pauta, né? Não precisa ficar estressado que tem que aprender tudo de uma vez só, é um passo de cada vez, é procurar, né, ter isso na sua agenda, ir aprendendo aos poucos e lembrando sempre... que no final das contas a gente vai continuar vivendo, usando serviços, produzindo coisas, conteúdos, né? Tem gente que vive de ter uma vida pública, né? Então é complicado até sobre esse ângulo de visão aí. Então a gente ter de novo esse assunto participando do nosso dia a dia, sem neura, né? Mas dando a importância, né? Até virar o que eu brinquei lá, que você aperta o cinto sem nem perceber mais, né? No carro. Até virar uma coisa tão natural como isso, a gente vai precisar se esforçar um pouquinho mais. Mas é isso, não tem que sofrer, não.
Acho que é exatamente isso, Gustavo. Acho bom. Primeiro, super obrigado pelo convite, foi um prazer aqui participar. Conversa sempre boa e conversa vai longe. E eu acho que só reforçando o que o Gustavo comentou, né? É um tema que nas organizações é um tema que chegou, né? Ou seja, as empresas precisam olhar para isso e começarem a se organizar. E do ponto de vista da pessoa física, são cuidados básicos, né? É o exemplo de vai atravessar uma rua, olha para os dois lados para ver se tem carro passando. É mais ou menos essa filosofia que a gente tenta trazer aqui para a pessoa física. Não é terrorismo, não precisa de terrorismo, não precisa parar de fazer compra online, não precisa parar de viver, tem que viver. A nossa vida é uma vida digital hoje em dia, né? E cada vez mais vai ser. Então, o que a gente comenta aqui é, vamos trazer aí as nossas, tudo que a gente aprendeu aí de, né, de percepção e tal, no dia a dia, aqui no mundo físico, e vamos trazer isso para o online, simplesmente para ficar ligados, né, para ficar ligados e perceber situações, porque não é o caso da gente parar ou travar a nossa vida digital, muito pelo contrário, a tendência é mais que ela acelere, e eu pessoalmente acho que isso vai ser bom, isso vai democratizar comércio, educação, informação, cultura... Né? A única questão é que as pessoas, nesse processo, precisam entender um pouco, né, onde que elas estão pisando, quais são os dados que são importantes para elas e quais são os cuidados básicos que precisam existir também. Né? Dito isso, assim, tendo isso, eu acho que é o que precisa para a gente ter uma vida digital confortável, segura e produtiva.
É isso aí. Bom, muitíssimo obrigada, Gustavo. Muitíssimo obrigada, Lincoln. Até a próxima.
Valeu, gente. Abraço.
Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.